Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Mas, cara, o mundo estava vivendo em guerra naquele momento, estava uma loucura, mas também eu lembro muito bem nos anos 90, que tinha a Guerra do Golfo, e lembro da Guerra do Vietnã, quer dizer, eu não vivi essa época, mas teve a Guerra do Vietnã, teve várias guerras, o mundo vive em guerra. Sim. Teve a Primeira, a Segunda Guerra, agora temos mais uma. Quer dizer, o homem não aprende a conviver em paz, não aprende que o amor tem que vencer mesmo. Eu vejo pessoas tirando sarro, amor venceu, agora o amor venceu. Lógico que o amor vai vencer, tem que vencer. Se o amor não vencer, vai continuar o mundo desse jeito, tudo errado, cara. Então a gente tem que acreditar no amor, tem que acreditar que ele vai vencer, independente de lado político que você tiver. O amor tem que vencer. Tem que vencer, porque se ele não vencer, vai continuar um matando o outro, um tirando a liberdade do outro, um tirando a paz do outro. E é isso que a gente tenta colocar numa letra de uma música para despertar no coração dos jovens aí que o amor ainda vale a pena, que o amor precisa ser proliferado, precisa ser disseminado, porque sem ele não tem vida, não tem rock and roll, cara.
Sim, sim, é isso aí. É isso aí, cara. Porra, que massa. Melissa, como é que foi, assim, porque, assim, quando você lança esse livro, né, que tem ilustrações de outras pessoas, enfim, né, vocês produzem aí uma ideia bem legal com a Barbante, né, que é uma editora super legal também, né, assim, essa coisa muito delicada e singular, eu diria, assim, né, que eles produzem ali. Mas aí você conecta, né? Conecta dois campos da arte, né? Que seria a literatura e a música, né? Como é que vocês pensaram essa conexão, né? Que eu acho que é tão importante, assim, né? A gente entrar nesse campo aí dessa ampliação, né? Que a música, de repente, produz a literatura, né? Como muitas vezes é ao contrário, né? Poemas viram música. Nesse caso, um álbum virou um livro, né? Uma literatura. Como é que você vê esse movimento que você produziu, vocês produziram?
A gente está dentro de um movimento que é bem forte nesse momento das editoras independentes, né? Tem editoras que estão se sustentando e sobrevivendo paralelamente ao mercado formal, né? Que na verdade está totalmente estrangulado, o preço do papel está bem caro, os livros estão bem caros, as editoras estão fechando, as livrarias estão fechando. Mas ao mesmo tempo tem surgido esses nomes, essas editoras independentes, que estão publicando, dando oportunidade para nomes, pessoas e projetos que não entrariam, provavelmente, num catálogo mais comercial, e com uma abordagem, uma tiragem muito pequena, uma abordagem muito mais pensada, muito mais elaborada do que o livro como mais um produto produzido serialmente, né? Então, são, edições menores, e que trabalham muito com essa questão da multimodalidade mesmo. Você tem um livro que fala de um disco, daí você tem uma leitura textual daquilo, mas você também tem uma leitura visual. No caso desse livro, Das Histórias São Iguais, as ilustrações são do Guilherme Caldas, que é uma pessoa que também participou de todo o processo de construção do disco, né? Desde a época do lançamento. O Fábio pode falar melhor, mas o Guilherme fez a capa do disco, né? Fez o storyboard do clipe, e, no meu ver, assim, ele participou, assim, ele tem uma participação, essa contribuição visual dele tem um peso muito grande na significação que o som obteve, entendeu? Aquilo que a gente lembra, que vem na nossa cabeça quando a gente escuta esse disco, tem o som e tem essa parte visual, assim, esse molde de costas que o Guilherme criou, assim, é uma materialização dos acordes, assim. Então, eu acho lindo tudo isso, e eu acho que o livro conseguiu reunir todos esses aspectos ao mesmo tempo. Queria só complementar o que vocês estavam falando dessa questão do tempo aqui em Curitiba, né? A gente até pesquisou a questão do índice pluviométrico da cidade, porque a gente compara muito esse som da Hélice, som do Ira, com a cena Mod na Inglaterra, e a gente foi ver que Curitiba tem um índice pluviométrico mais alto do que Londres. Então, a gente acha que Londres é uma cidade úmida, uma cidade com neblina, com fog. Curitiba tem um clima com mais umidade, com mais chuva do que Londres.
Então, é, ganhamos!
Ganhamos! Então, eu achei legal também isso de vocês ressignificarem também essa questão da garoa, né? Eu sou paulistana. E quando eu falo para minha família, assim, ah, o Terra da Garoa, a Hellis Pública na Terra da Garoa e Solidão, eles pensam, ah, é uma banda paulista? Eu digo, não, é daqui. Aqui é a Terra da Garoa. A partir desse disco, dessa música, aqui é a Terra da Garoa e está cientificamente comprovada por questões índices climáticos mesmo.
Isso aí, São Paulo, isso aí, Londres, perderam.
Que legal, que legal, que legal. É isso aí.
Mas sobre a capa do disco ali, sobre a capa do disco, a gente entregou a master, a gente só tinha uma master do disco, não tinha outra cópia. Saiu do estúdio com a master, não tinha feito uma cópia para salvar aquilo ali todo, né? E aí levamos pro Guilherme, ele ouviu e passou lá, sei lá, uns 10, 15 dias, não me lembro. Passou um tempo, a gente foi lá, ele chamou a gente para ir lá para ver a arte. Quando ele abriu aquele papel na nossa frente com aquele desenho, cara, eu olhei para a cara do Crivão, eu comecei, quase chorei, cara. Falei, meu, o cara entendeu tudo, cara, tudo, tudo, tudo. Ele colocou cada detalhe que nem a gente imaginava que ia conseguir, ele conseguiu. O Guilherme realmente é um gênio. Dos traços aí, o cara é meu amigo há muitos anos. Conheço ele desde sempre, assim, desde que eu tinha uns 13, 14 anos. O cara matou a pau. Um cara que conhece a Redes Pública, viu a gente desde o início. Então não podia ser ninguém melhor para fazer essa capa. Obrigado, Gui. Te amo.
Que legal. Ficou, porra, muito massa mesmo. Muito massa a capa do álbum e do livro. Deixa eu perguntar para vocês. Como é que vocês veem o cenário atual da música de Curitiba ou a música brasileira, nacional, não sei, né? Como dessa galera que está vindo aí, enfim, é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, né? No sentido da profundidade, da qualidade, enfim, de vários aspectos. Tem muita gente legal que está por aí, né? Mas também, né, saindo um pouco, ou entrando um pouco nesse cenário mais global, digamos assim, né, mais desse consumo excessivo, dessa coisa, né, enfim, meio selvagem, assim, né? A gente tem muita coisa ruim, né, que tem por aí também. Né? Então, como é que vocês enxergam esse tempo de hoje, né, em relação à música?
Léo?
Olha, eu não tenho provavelmente as mesmas referências que vocês têm, eu nem acompanho tanto assim a cena musical. Mas eu acho que a gente não pode envelhecer assim, achando que tudo era bom no nosso tempo e que agora é tudo uma merda, entendeu? A gente tem que fazer parte do nosso tempo, assim. Eu escuto coisas antigas, entendeu? Mas eu acho que, assim, o que está sendo feito agora é um produto do seu tempo, né? E é um tempo diferente. E eu acho que é muito cruel a gente pegar... ontem eu estava na aula, a professora trouxe um texto sobre a Marília Mendonça, sobre como foi retratada a morte dela e a participação dela na música sertaneja, enquanto, né, uma mulher ali no meio mais machista. E o jornalista comparava ali o trabalho dela, ele estava falando de Beatles, de repente ele estava falando de cânones. E são comparações que são muito injustas, entendeu? Eu acho que você tem que pegar essas pessoas, mesmo que estouram com uma única música do dia para a noite no Spotify, estão ali tendo milhões de visualizações, depois só... Eu acho que tudo tem que ser visto dentro do contexto, assim, sabe? Essa análise subjetiva, cruel, da questão técnica, da questão do que o crítico acha, eu sou contra isso, porque eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a produzirem, a criarem, a fazerem, e que é válido, entendeu? Se você não gosta, não escuta, entendeu? Só isso.
Eu pedi essa palavra primeiro porque eu sabia que você ia falar algo parecido com isso. Porque você não é do meio musical, então a sua opinião é mais global, assim, sobre o que acontece, que é o sentimento que todos devemos ter. não podemos ter preconceito, temos que aplaudir o novo, né, abrir o ouvido, a mente para o que está acontecendo. Mas também o Wagner falou algo interessante, que é um consumismo exagerado, é muita informação. A internet, hoje você grava em casa e põe tua música na internet, é democrático e livre para todo mundo. Então acaba passando muita coisa batido e muita coisa, como tem bastante coisa, muita coisa boa, também vão ter coisas ruins, normal, como sempre teve. Agora, eu acho que a geração atual, que já nasceu com o celular na mão, com tecnologia muito mais adiantada nesse lado do que a minha geração, que é a nossa geração, que a gente teve que aprender, né? A gente pegou a mudança desse mundo aí, mas eles nasceram com esse mundo já na mão. Então é aí que está a diferença. Eles são muito mais perspicazes, muito mais rápidos, muito mais, tem um poder de síntese muito maior, né? Assim, isso eu me preocupo só com o fato de não se aterem a uma obra, a um trabalho, contar uma história. Por exemplo, nós estamos falando do disco, as histórias são iguais. Você tem que ouvir a história do início ao fim. Você tem que parar pelo menos 40 minutos do seu dia para poder entender e ouvir e entender. E hoje em dia, não sei se as pessoas têm mais essa paciência de ouvir uma obra toda para poder entender um disco. Entendeu? Houve um tempo que as bandas lançavam ópera, rock, histórias, discos duplos, triplos, enfim. Hoje não tem mais isso. Eu achava isso muito legal, uma coisa inovadora, né? Mas que demanda muito tempo do seu dia, e num mundo corrido, que nem o nosso, com um celular na mão, que você vê um TikTok ali, fica passando o dedo na tela e eu tô sem parar freneticamente. Assim você acaba não tendo paciência, nem percepção, nem atenção suficiente para determinados tipos de música. Não sei como que faz. Eu estou tentando ainda me adaptar a essas mudanças. O cara fala, faça uma música, já começa cantando o refrão aí. Não põe a introdução no instrumental, não coloca a primeira estrofe, já vai direto pro refrão. Sabe? Peraí. Uma música tem uma estrutura, tem toda uma história. Mas se é assim que estão fazendo hoje, quem sou eu para contestar, né?
Mas vamos ver. Não é um problema da música, né? É um problema do nosso tempo, que afeta todas as áreas de criação, afeta tudo.
Eu Nunca Mais, que é uma música que dá título ao álbum, que começa, quem não se lembra, Um Dia Longo de Trovão, e depois Não Quero Nem Saber, tem duas estrofes até chegar, Se Há Uma Luz, até o ápice, né? Você não entrega já de cara. Hoje tem que entregar de cara. Uma música como Nunca Mais tem que começar cantando o refrão da música. E às vezes eu vou tocar alguns shows, assim, violão e voz, que eu começo tocando o refrão. Nossa, todo mundo já, que legal, já foi onde eu queria, já chegou onde interessava. Depois eu vou cantar a estrofe, todo mundo já vira cara, tá, chega logo a porra do refrão. Então é isso, eu acho que falta mais, o que falta para essa nova geração, que é maravilhosa, que são super inteligentes, super espertos, super garotos espertos, mas falta mais paciência e concentração. Isso é uma pequena crítica, não é nada demais, assim, é só vocês se ligarem que paciência e concentração pode fazer vocês evoluírem e crescerem mais artística e pessoalmente. Eu acho, tá? Não sou dono da verdade.
Agora está sem som, Wagner. A gente está te ouvindo.
Desculpa, é que meus cachorros começaram a latir aqui, é por isso que eu botei no mundo aqui. Mas eu concordo muito, assim, não por acaso que a gente tem aí um boom, né, de diagnósticos de TDAH, hiperatividade, exato, e tal, né? Que eu acho que o mundo, ele meio que produz, de alguma forma, faz um reflexo aí nesses efeitos.
Calma,
né?
Respirem, né? Jovens, respirem, calma. Senta, ouve essa música, pega um disco aí pra tocar, pega o vinil da Hellis, põe ali a faixa 1. Presta atenção, calma, respira. Toma uma aguinha, vai. Toma uma aguinha, respira. Eu acho que falta isso.
Sim, exatamente. E vocês, é, essa, com, esse, com essa comemoração, né, das histórias são iguais e do livro, do vinil, pô, o vinil é muito legal, né, assim, é acho que é um resgate de um outro tempo, um outro estilo, né, lá do A, lá do B e tal, é que eu acho que vem o álbum, vem, né, as letras e tal, é uma coisa fantástica, né, assim, no sentido do, para essa geração. Né, assim, eu acho que de alguma forma é algo que convida, né, a essa geração a também escutar essa música, que é uma música de 20 anos atrás, né, que eles não tinham nem, alguns nem nascido ainda, né. Como é que vocês veem esse encontro com...
Isso é a questão do clássico, né, porque você pega aí um disco, as canções de 20 anos. E eu vejo pelo meu filho, assim, quando a gente pôs o vinil, que a gente recebeu o vinil, colocou aqui na vitrola para tocar, o Joaquim começou a pular e dançar loucamente, assim, aquilo tocou, ele tem 9 anos.
Grande Joca!
Tocou ele profundamente, ele canta todas as músicas e dançando o tempo inteiro.
Que legal.
Então eu acho que é o poder da música do clássico mesmo, isso aí não tem data, não tem geração, né?
Exato.
Fala com todos os públicos, de todas as épocas.
É, eu sempre me preocupei muito quando vou escrever minhas canções em não soar datado, em colocar em algum momento específico da história, sabe? Se é uma música como Notícias, por exemplo, eu falo, eu narrei a história do 11 de setembro sem citar nenhum momento isso, mas quem ouviu na época entendeu, e quem está ouvindo hoje com essa guerra aí da Ucrânia com a Rússia também entende de uma outra forma, mas como você diz, é atual até hoje. É, vai ser sempre, mas daqui a alguns anos, infelizmente, o homem não vai ter aprendido ainda com outra guerra, e você vai ouvir essa música daqui 20 anos, sei lá, porra, essa música é atual. Então, é, eu sempre me preocupei com isso. Eu lembro de bandas, de amigos que falavam, né, que tinham um contexto mais sexista, mais, né, eu vou te pegar a gatinha, vou te, ah, não sei o quê, falando umas besteiras e tal. É divertido, cara, é engraçado na época. Mas depois os caras cresceram, viraram pais de família e falaram, puta, eu não consigo mais cantar essa música. Agora como é que eu vou cantar? Eu tenho uma filha pequena, como é que eu vou cantar que eu quero pegar uma gatinha e não sei o que? Ela vai entender o quê, né? Então, assim, sempre me preocupei com isso nas minhas letras. Você pode ver que nenhuma letra da Rede Pública você vai ver conteúdos que falam de coisas datadas ou piadinhas que vão perder a graça com o tempo, entendeu? É isso.
É, imagina escutar Velhas Virgens hoje, né?
Pois é.
A gente escuta tudo com as crianças aqui.
Eu respeito totalmente, não tenho nada contra, cada um faz o que quiser. Mas eu não consigo. Eu quando eu vou fazer uma letra de uma música, eu penso assim, será que eu vou ouvir essa música daqui a alguns anos e vou sentir mesmo prazer de ler essa poesia, essa letra, sabe? Nunca mais é uma letra que eu, pô, vou estar velho, se um dia eu ficar mais velho que eu tô, eu vou ter orgulho dessa letra, porque é uma baita de uma letra, só em Estocolmo, outra baita letra, sei lá, tantas outras, essa canção, e, enfim, Marcianos, não, é uma música que eu nunca vou deixar de ouvir e descobrir coisas legais nela, e me impressionar e me cativar. É isso que eu penso com relação à composição.
Sim. Isso foi, né, eu acho que vocês dois trazem dois pontos aí centrais, assim, né, da coisa do clássico, né, porque não só o tempo, né, assim, de localizar, não, de não localizar um tempo da música, né, assim, que aconteceu lá, 11 de setembro e tal, mas vocês, as músicas, elas trazem questões do universal do humano, né?
Sim.
Assim, isso que você falou antes, né? Sempre vai ter, o homem não aprende, sempre está em guerra, né? A solidão, em algum momento a gente sempre está em solidão, sempre existe um momento de solidão, né? E aí esse encontro, né, com esse estilo, né, que vai produzir o clássico, né? Assim, que é um clássico,
é, né? Assim, toda vez que você estivesse sozinho um dia chuvoso, caminhando pelas ruas e vendo uma notícia de ruim, você vai botar essa música e falar, pô, tudo a ver essa música, sabe? Eu ouvi aquela música lá. É isso aí. Essa que é a parada.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.